São 10h34, quarta-feira, hoje, 30 de outubro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. A partir de hoje, nós continuamos a ouvir aqui no CBN Paraná os prefeitos eleitos, agora em outubro. Já ouvimos o prefeito eleito de Maringá, Silvio Barros, do PP. Hoje, vamos ouvir a prefeita reeleita em Ponta Grossa, no segundo turno, a Elizabeth Schmidt, do União Brasil. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, conversou com a prefeita. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Como tradicional, na rádio CBN, em todo o país, nós tivemos a entrevista com a prefeita Elizabeth Schmidt, reeleita na última segunda-feira aqui na cidade de Ponta Grossa. Ela que conseguiu o novo mandato após vencer Mabel Canto no segundo turno, como aconteceu há 4 anos. 53,72% dos votos válidos foram para Elizabeth Schmidt do União Brasil, o que correspondeu a 96.407 votos. Já Mabel Canto ficou com 46,28%, com 83.064 votos. Em entrevista dada para mim aqui na Rádio CBN, a prefeita reeleita Elizabeth Schmidt falou das prioridades dos projetos a serem colocados em prática e também do objetivo de estreitar laço e pedir recursos para o governo estadual. Vamos ouvir.
Eu acredito que nós vamos continuar trabalhando até dia 31 de dezembro nessa primeira gestão, e dia 1º começa uma nova etapa, mas é natural essa transição, né? Não vai ter ruptura alguma. E era essa, eu acredito, uma das questões que toda a população e os nossos eleitores enxergaram, né? Que não vai haver ruptura, vai haver uma continuidade, uma transição muito leve, muito tranquila, principalmente porque a LOA que está tramitando na Câmara de Vereadores, ela já está prevista dentro da minha ótica, dentro daquilo que nós queremos fazer, né? Inclusive com relação às compras que têm que estar alinhadas à LOA, e o LDO, a LDO também já mostra para nós, através da consulta pública que foi feita, qual é a prioridade da população, que é a mesma nossa. Então, nós já estamos em consonância, já estamos conforme aquilo que a gente pensa, o que a população pensa, já está previsto no nosso plano de governo e no nosso orçamento, né? E então, acredito que todos os projetos que nós apresentamos, as propostas que nós apresentamos, elas são exequíveis, elas são possíveis de ser realizadas dentro do nosso orçamento, porque quem pagou 400 milhões de dívidas tem 400 milhões livres agora para trabalhar, né? Então, nós vamos começar imediatamente no ano que vem com todas as obras e todos os projetos e tudo que precisar fazer para realizar aquilo que nós nos propusemos a fazer. E isso vai ser, assim, com grande tranquilidade. E, claro, nós vamos precisar contar com todos os grandes apoiadores. Olha, os 15 vereadores que estão conosco, todos terão emendas impositivas, emendas que vão ser, que é o dinheiro nosso, do Ponta Grossense. Só que cada um vai saber a cara de quem está ali, né, junto com a prefeita. E foi o que a gente já fez durante esse tempo. Então, eu quero continuar contando com as emendas impositivas de todos os vereadores, com as emendas impositivas dos deputados estaduais, dos deputados federais, que eu sei que a gente vai poder agregar, e principalmente do nosso senador, que foi a única liderança estadual, o Sérgio Moro, que acreditou em nós desde o primeiro dia até o último dia. Foi o único, né? E ontem a gente conversou por vídeo que ele não pôde estar aqui presente de corpo e alma, como diz a história, mas ele fez uma ligação de vídeo, a gente conversamos com várias outras lideranças do governo do estado do Paraná, os prefeitos do Paraná, os prefeitos eleitos, o Eduardo Pimentel ligou para mim hoje cedo, o Thiago Amaral, nós estamos todos muito felizes, e eu brinquei com eles assim, eu saí do PSD, mas o PSD não saiu de mim ainda, a gente continua junto, porque o governador, afinal, é do PSD, é o nosso governador, o governador da nossa cidade, nós elegemos o governador também, né, e eu quero fazer essa semana ainda uma visita a ele, eu e o pastor Moisés, vamos lá conversar, vamos lá levar, eu já disse, eu vou lá para pedir para ele que o compromisso que ele, eu sempre agradeço a ele, que ele me instigou a fazer os asfaltos, os 100% de asfalto, ainda falta 5% de asfalto, mas eu vou lá pessoalmente levar mais 150 milhões de projetos, que uma vez eu levei 130 milhões e que eu quero que ele nos ajude com esses 150 milhões e que ele libere os 21 milhões do Borato que ainda estão empacados lá, por motivos eleitoreiros que a gente sabe bem disso. Eu vou pedir pela força, pelas forças de segurança todas aqui, vou pedir para aumentar o efetivo da Polícia Militar, eu vou pedir para que ele libere a construção da nossa nova Delegacia Cidadã, que já tem o projeto pronto, que já está na proposta do governo, já está o terreno doado aqui, bem próximo de vocês aqui, a Delegacia de Homicídios, que eu já fui conversar com todos eles, ela existe de fato, mas não existe direito ainda, nós precisamos fazer isso acontecer, para que a gente possa, junto com a Guarda Civil Municipal, que hoje é coadjuvante de todo o processo, estar cada vez mais integrada às forças de segurança e levando segurança para a nossa população, porque isso é uma das prioridades que a população pediu. É claro que saúde foi em primeiro lugar, segurança em segundo lugar, e asfalto em terceiro lugar, e educação em quarto lugar. É o que explica que a educação está indo muito bem e que os asfaltos estão chegando, realizando o sonho de milhares de pessoas que estavam no aguardo há 20, 30, 40, 50, 60 anos. Eu já ouvi as pessoas dizerem isso, né? E nós estamos sendo instrumentos na mão de Deus para realizar esse sonho, porque nós estamos realizando aquilo que nenhum prefeito fez para trás. E isso me orgulha e me honra demais.
Prefeita, a senhora citou, né, o senador Sérgio Moro, e eu queria que a senhora falasse especificamente de dois projetos que talvez foram os principais, ou entre os principais da campanha, que foi a agência anticorrupção, que foi um pedido até do Sérgio Moro, e também da gestão plena da saúde. Quanto tempo que a senhora acha que vai levar para conseguir fazer a implementação desses dois projetos? Gestão, a gente sabe que é mais complexo, e a agência anticorrupção.
A agência anticorrupção já está em estudo, em análise, juntamente com o senador Sérgio Moro, para que a gente logo, logo possa mandar para a Câmara essa reformulação, que tem que ser para o ano que vem, é claro. A questão saúde, nós vamos começar a fazer análises mais profundas, porque nós fizemos visitas em Curitiba, em Londrina, em Maringá, as grandes cidades do Paraná que têm gestão plena. E nós não somos mais uma cidadezinha, nós somos uma cidade cosmopolita, como eu sempre tenho dito. E nós precisamos tomar atitudes que não sejam paliativas, porque até hoje eu fiz uma análise, desde que eu me conheço por gente, o que acontecia na saúde dessa cidade sempre foi ruim. Sempre a nossa população sofreu e as medidas foram sendo tomadas de forma paliativa para resolver um problema ali, para resolver um probleminha aqui, para resolver outro problema lá. E eu tentei e eu fiz com que essa medida fosse radical. Ao entregar para o Estado dois hospitais que eram municipais, porta aberta, com a população de Ponta Grossa pagando essa conta, não estava certo. Nós colocamos os pingos nos is. A responsabilidade desses hospitais, do Hospital Amadeu Pupi, principalmente, que vai ser um hospital dia, ele vai ser um hospital estadual, gestado pelo Estado. E isso já está até de papel passado, já fiz a escritura do prédio para o governo do estado.
Essa prefeita Elizabeth Schmidt, União Brasil reeleita na cidade de Ponta Grossa, entrevista que ela concedeu para a gente, trouxemos os principais trechos, principalmente falando da aplicação das propostas de campanha, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel Fornazari. Você ouviu aí Elizabeth Schmidt, do União Brasil, prefeita de Ponta Grossa, reeleita nestas eleições, e nós vamos seguir amanhã, né? Amanhã nós vamos seguir com as entrevistas com os prefeitos, vamos conversar, vamos ouvir o prefeito de Curitiba. Entrevista concedida aqui à CBN em Curitiba, o Eduardo Pimentel, do PSD, também partido do governador Ratinho Júnior. A Universidade Estadual de Londrina cancelou o edital de residência médica que previa vagas somente para cotistas em algumas especialidades. Decisão atende uma recomendação da Procuradoria Jurídica. O edital causou revolta entre os estudantes de medicina da universidade. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem as informações. Rafael, bom dia.
Oi, Luciana, bom dia a todos. Esse edital publicado pela UEL tinha como especialidades previstas medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, odontologia, multiprofissional saúde da família e multiprofissional saúde da mulher. Ele havia sido publicado no último dia 21 e causou essa estranheza e essa revolta entre alguns estudantes, porque algumas dessas especialidades não estavam disponíveis para ampla concorrência. As vagas eram apenas para cotistas, pretos, pardos e pessoas com deficiência, PCDs. Essas especialidades específicas eram psiquiatria, dermatologia, oftalmologia e cirurgia do aparelho digestivo. A UEL, em nota, ressaltou o compromisso em garantir o direito à ampla concorrência de todos os inscritos e o cumprimento da legislação que estabelece a necessidade de reserva de vagas destinadas às ações afirmativas, que são as cotas, no caso. Também lembra nesta nota que é pioneira na implantação das cotas raciais e sociais na graduação na universidade, e isso é feito há 20 anos. Um novo cronograma de inscrições desse edital, as datas de provas e o prazo para divulgação do resultado foram divulgados nesta segunda-feira. Ainda de acordo com a universidade, os novos editais de seleção para as residências vão ser divulgados no próximo dia 5, e os candidatos que já se inscreveram não vão sofrer qualquer prejuízo e podem, inclusive, aproveitar a inscrição já realizada, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Então tá aí o Rafael Sanches, falou pela CBN Londrina. E a Polícia Civil do Paraná cumpriu na manhã desta quarta-feira um mandado de prisão preventiva, 9 de busca e apreensão, em uma operação de combate à exploração sexual infanto-juvenil. A investigação contou com o apoio da Polícia Federal. A ação ocorreu simultaneamente em 5 municípios do estado: Curitiba, Fazenda Rio Grande, na região metropolitana, Guaratuba, no litoral, Palmas, no sul do estado, e Nova Londrina, no noroeste. Após cerca de um ano de investigações, a polícia identificou suspeitos de armazenar e compartilhar material pornográfico infantil na internet. Em um dos casos, foi constatada a produção desse tipo de conteúdo. Esta é a segunda fase da operação, que teve início em março, com a prisão em flagrante de 2 suspeitos. A nova fase, segundo a polícia, tem como foco o compartilhamento, armazenamento e produção de material pornográfico infanto-juvenil, além do crime de estupro de vulnerável. E uma organização criminosa, alvo de operação, movimentou R$2,6 bilhões de 2017 até este ano. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciane. Bom dia para quem nos acompanha também. Essa operação da Polícia Federal de Guaíra foi deflagrada nesta quarta-feira e combate à lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em Formosa do Oeste e 1 em Guaíra, além do bloqueio judicial de contas bancárias, imóveis residenciais e também comerciais, além de embarcações. A operação investiga essa organização criminosa responsável pelo contrabando de agrotóxicos na região de fronteira. Segundo essa investigação, a organização criminosa ocultava a origem do dinheiro com a compra de imóveis e de empresas reais e de fachada. O grupo movimentou ao todo R$2,6 bilhões nos últimos 8 anos. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Uma quantia bilionária movimentada, então, por este grupo, R$2,6 bilhões neste período aí. E um agricultor foi morto a tiros em Boa Esperança do Iguaçu. A polícia suspeita que o crime tenha sido motivado por uma disputa de divisão de terra. Quem tem informações é a Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. Segundo a Polícia Militar, o desentendimento começou por conta de divisão de terra entre vizinhos da comunidade São Luís do Iguaçu, no município de Boa Esperança do Iguaçu, região sudoeste do estado. O crime aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, e o agricultor foi atingido por disparos de arma de fogo. O corpo de Sabino Salvático, de 59 anos, foi encontrado caído próximo à lavoura, nas proximidades da casa onde ele morava. Após o assassinato, o autor não foi localizado e a polícia segue, né, buscando por esse vizinho que é o principal suspeito do crime. Denúncias anônimas podem ser repassadas para a polícia pelo 190 ou pelo Disque Denúncia 181. A Polícia Militar isolou o local do crime e acionou a Polícia Militar, a Criminalística e Serviço Médico Legal de Francisco Beltrão. O caso será investigado, então, pela Polícia Civil. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica Passos, e assim encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.